Está no ar, o Jornal do Senado.
Eu sou Raquel Teixeira.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Senadores cobram da Câmara votação de projeto que acaba com taxa extra por bagagens em voos.
356 cidades terão apoio de tropas federais no dia do segundo turno da eleição.
Proposta obriga ressarcimento aos consumidores em casos de falta de luz.
Boa noite.
Boa noite.
Senadores cobram da Câmara a votação do projeto que acaba com a taxa de bagagem aérea.
Os deputados ainda não analisaram uma outra proposta que proíbe o pagamento extra para marcação de assentos em avião. Reportagem de Érica Christian.
Está parado há quase 2 anos na Câmara dos Deputados o projeto que derruba uma resolução da Agência Nacional de Aviação Civil que limitou a gratuidade da franquia de bagagem a uma mala de 10 quilos a ser levada no bagageiro do avião. A proibição da cobrança foi aprovada por unanimidade pelo plenário do Senado em dezembro de 2016. Até então, os passageiros tinham o direito de despachar uma mala de 23 quilos em voos nacionais e 2 de 32 em internacionais. Em agosto deste ano, os senadores derrubaram uma nova cobrança das empresas aéreas, desta vez relacionada à marcação de assento. O autor do fim do pagamento extra das malas, senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, negou que as iniciativas do Senado sejam uma intervenção no setor privado.
Não, de forma alguma. Essas decisões, como essa própria decisão agora de cobrar por assento, eu acho que elas ofendem aquilo que o próprio Estatuto de Defesa do Consumidor defende, garante. O código, ele é muito claro nas suas definições do que é que são os direitos do consumidor, e isso é, sem dúvida, uma agressão a esse direito.
O senador Pedro Chaves, do PRB de Mato Grosso do Sul, fez um apelo para os deputados votarem os dois projetos neste ano.
As companhias disseram que iam baixar o preço das passagens em função da cobrança de bagagem e fizeram exatamente o contrário. Além de cobrar bagagem, eles ainda aumentaram o ticket médio do preço das passagens. E você nota que os preços de bagagem foram subindo. Hoje são os valores proibitivos. Você é obrigado a carregar 10 quilos na mão para colocar no bagageiro que não cabe. Isso realmente é absurdo. E está parado na Câmara há mais de um ano. E agora estão cobrando por assentos.
Os preços médios para despacho de uma mala de 23 quilos variam de R$ 40 a R$ 80 e os de marcação de assento de R$ 15 a R$ 25.
O presidente da Comissão de Relações Exteriores, senador Fernando Collor, do PTC de Alagoas, vê risco de um novo acordo comercial na América do Norte não ser confirmado pelo futuro Congresso dos Estados Unidos.
Os norte-americanos vão às urnas escolher os novos deputados e senadores em novembro. Reportagem de Floriano Filho.
As novas regras que entrarão totalmente em vigor a partir de 2023, caso os respectivos parlamentos ratifiquem, facilitam, por exemplo, o acesso de empresas dos Estados Unidos aos mercados canadenses de laticínios. O presidente da Comissão de Relações Exteriores, senador Fernando Collor, do PTC de Alagoas, destacou que outro setor também muito importante será o de automóveis.
Os carros deverão ter pelo menos 70% do seu valor em peças e mão de obra provenientes da América do Norte, para poder atravessar suas fronteiras sem impostos.
Analistas internacionais preveem dificuldades para a manutenção do acordo no longo prazo. Uma delas é o fato de o México e o Canadá não estarem protegidos das sobretaxas sobre o aço e o alumínio aplicadas pelos Estados Unidos, alegando motivos de segurança nacional. Fernando Collor acredita que a renovação política no Congresso estadunidense também cria uma dúvida sobre a ratificação do acordo.
O maior obstáculo virá dos Estados Unidos, onde as eleições de meio mandato, marcadas para o próximo dia 6 de novembro próximo, podem resultar em um Congresso contrário ao acordo.
O comércio com os Estados Unidos representa 1/3 do PIB canadense e mais da metade do PIB mexicano.
Trezentas e cidades de 11 estados terão apoio de forças federais no segundo turno das eleições. O incremento na segurança foi autorizado pelo Tribunal Superior Eleitoral. Repórter Maurício De Sante.
Militares do Exército, Marinha e Aeronáutica vão garantir o livre exercício do voto e a tranquilidade na apuração dos resultados nos estados do Acre, Amazonas, Ceará, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte e Tocantins. São, ao todo, 356 cidades que terão reforço na segurança das eleições. Em audiência pública no Senado, o procurador de Mato Grosso do Sul, Felipe Marcelo Gimenez, destacou a importância de assegurar a liberdade de escolha do eleitor.
O processo eleitoral se faz de etapas. E o sigilo que a Constituição coloca como princípio, como garantia, é o sigilo do exercício do voto, para que o cidadão, obviamente, não seja constrangido na sua escolha soberana.
O presidente do Senado, Eunício Oliveira, lembrou que é preciso reforçar a segurança dos eleitores por conta do acirramento dos ânimos na campanha presidencial.
O resultado tem sido a radicalização, a violência verbal nas redes, com polêmicas e desinformações.
A atuação das Forças Federais nas eleições está prevista no Código Eleitoral de 1965. O pedido é feito pela Justiça Eleitoral nos estados e depende de aprovação do Tribunal Superior Eleitoral.
A chama do monumento que guarda o livro dos Heróis da Pátria, na Praça dos Três Poderes, em Brasília, está acesa novamente. Depois de 2 anos sem funcionar por causa de um vazamento de gás, a chama eterna da democracia está de volta. Repórter Larissa Bortoni.
O Panteão da Pátria da Liberdade Tancredo Neves foi projetado pelo arquiteto Oscar Niemeyer em homenagem à redemocratização do Brasil depois do período da ditadura militar. Ganhou o nome do político mineiro, o presidente civil eleito pelo voto indireto em 1985, mas que não chegou a tomar posse, uma vez que morreu em 21 de abril daquele ano. Além da chama eterna da democracia, o Panteão é a casa do livro dos heróis e das heroínas da pátria. Em páginas de aço, é uma homenagem a brasileiros e brasileiras que se destacaram nas lutas por liberdade, paz e democracia. As escolhas são de deputados e senadores, que votam projetos com sugestões de nomes para o livro, como é o caso da proposta aprovada no Senado e que virou lei com o nome de Miguel Arraes. A senadora Lídice da Mata, do PSB da Bahia, lembrou que o ex-governador de Pernambuco foi uma das maiores figuras na luta contra a desigualdade social.
Miguel Arraes é um daqueles personagens de nossa história que honra o exercício da política. São inúmeras as iniciativas voltadas para a valorização da participação popular nas instâncias governamentais, suas iniciativas, e a marca de sua atuação política foi, de fato, a luta pela democracia e o combate às históricas e gravíssimas desigualdades sociais que marcam o nosso país.
Joaquim José da Silva Xavier foi a primeira pessoa a ter o nome gravado no livro Heróis da Pátria. Isso, em 1992, 200 anos após a execução de Tiradentes.
Os consumidores de energia elétrica poderão ser ressarcidos pela concessionária em caso de interrupção dos serviços.
É o que prevê um projeto de lei que está pronto para ser votado na Comissão de Infraestrutura. Reportagem de Yara Farias Borges.
A legislação já impõe condições, multas e penalidades para as empresas de energia elétrica. Em caso de descumprimento, a ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, aplica multa às concessionárias. Porém, na visão do autor da proposta, senador Ronaldo Caiado, do Democratas de Goiás, a multa deve ser paga ao consumidor, que é o maior prejudicado. Ao defender o projeto de lei, o relator, senador Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, ressaltou que é importante assegurar em lei o direito do consumidor de ser ressarcido pela interrupção da energia elétrica.
Prevenir que disposições regulamentares venham a ser alteradas discricionariamente em desfavor do consumidor. Por essa razão, ainda que reconhecendo como adequado o tratamento que a norma regulamentadora vem dando à multa por interrupção, propomos elevar ao patamar legal aquilo que atualmente é disposto em regulamento, acolhendo assim a proposta de estabilidade de regras em favor do consumidor.
Segundo a proposta, já votada pela Comissão de Constituição e Justiça, o consumidor poderá receber o valor da multa em dinheiro ou em crédito na conta de energia num prazo de 3 meses. Se aprovado na Comissão de Infraestrutura, o projeto seguirá para a Câmara dos Deputados.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.